está me ajudando muito com a procura a ter uma visão mais ampla sobre a vida piedosa. E gradativamente, eu posso dizer aos irmãos que tenho percebido que há muito mais coisa para eu aprender do que eu imaginava. Eu quero hoje ficar num livro. Nós vamos passear pelo livro, 1 Timóteo, nós vamos fazer a leitura apenas de 3, 4 versículos ali, para nós iniciarmos. Não temos um texto padrão, porque praticamente estamos, tudo que está envolvido está no livro de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 até 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 até 5. Façamos a leitura. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia para conosco cada dia. E tenhamos a oportunidade de aprender mais da Tua palavra esta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A vida piedosa em 1 Timóteo. Paulo escreve essa carta para ele pela necessidade que ele tinha, sendo um jovem, um pastor jovem, e estava assumindo uma igreja de grande responsabilidade. Na verdade, depois que Paulo foi preso, essa carta aqui é chamada Cartas Pastorais, principalmente dada aos pastores que estavam na época, e isto aqui foi dado para Timóteo, porque havia necessidade de ele se firmar mais e mais, mesmo ele sendo jovem. Quando digo jovem, eu digo bem jovem mesmo, entre os seus 30 a 40 anos. Após isso, é que eram considerados homens mais sábios e homens iletrados, conhecedores da verdade. E sendo que ele estava nessa faixa, muito jovem, pode ser que ele tenha até menos que eu estou falando, menos de 30 anos, não sei. Não sabemos se ele era casado ou não, não tem menção sobre isso. Provavelmente ele veio a se casar, mas ele cuidava da igreja de Éfeso. Ele ficou em Éfeso, boa parte do tempo. E não só lá, mas ele passava em vários lugares. E diante disto, ele tinha a orientação de Paulo. Paulo era o seu pai espiritual. E aí ele não só escreve muitas outras coisas, como orientações, como o caso do capítulo 3, onde ele dá orientação para como se escolher um pastor, parece que ele assumiu um cargo de responsabilidade muito acima, mas ele sendo jovem ainda. E uma responsabilidade quase de, eu não vou falar bispo, mas como administrador de outras igrejas. Uma responsabilidade que Paulo passou para ele. Seria mais ou menos assim, como um presidente, um diretor, debaixo deles os gerentes. E os gerentes seriam os pastores. Então ele passou a ser um diretor, alguém que não só orientava, mas instruía as pessoas a ter uma vida piedosa. Lembrando que naquela época não havia o Novo Testamento. Só havia o Velho Testamento. O conhecimento da palavra de Deus era focado em pessoas. A palavra de Deus estava com pessoas. E as pessoas passavam de um para o outro. Tanto é, que eu não sei se os irmãos recordam desse versículo, que eu vou ler aqui. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então, era realmente, está em 2 Timóteo 2:2, era realmente o fato de alguém passar a informação mediante ao conhecimento verbal. Não era escrito, não tinha muita escrita. Então, as pessoas tinham conhecimento, assimilavam a informação e repassavam ela exatamente como se deveria viver, como deveria fazer. Pela prática da palavra, o Espírito Santo na época fazia muita coisa em relação a lembrar as coisas, para que não esquecessem. Então, todo o conhecimento da época era mediante a palavra de Deus, como se falada somente. Mais tarde, depois, no ano 100, se encerrou o último livro, e aí, então, nós temos a palavra de Deus toda dita, e o que deveria ser conhecido para colocar em prática. E essa praticidade da vida tem a ver com a vida piedosa. E eu quero dar algumas indicações que Paulo deu aqui em relação a essa vida piedosa, lá no capítulo 2 mesmo, que nós acabamos de ler, versículo 2, tá? Diz aqui, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou a autoridade, tem autoridade, deveria orar por eles, deveria dar ações de graça, deveria fazer súplicas, intercessões por essas pessoas, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. A oração faz parte da vida piedosa. A primeira indicação desse livro de Timóteo é a oração faz parte da vida piedosa. Uma vida piedosa necessita tempo de oração. Pode ser orações curtas, pode ser orações longas, mas deve ter oração. Oração para todas as pessoas que estão em posição acima de você. Agora, qual a razão de orarmos por ele? Aí diz bem claramente isso. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O que é uma vida quieta? É uma vida simplesmente sem motivação? É uma vida pacata? É uma vida de aposentadoria? Uma vida quieta? Não, essa palavra vida quieta aqui tem a ver com uma vida realmente sem dificuldades por parte daqueles que estão sobre nós, das autoridades, sem que tenhamos que ser espremidos para tirar aquilo que é a essência da vida cristã. Ele está dizendo uma vida quieta, sim, uma vida que possamos realmente frutificar. Vou dar um exemplo. Você tem uma árvore numa terra boa, onde tem muita água perto, e você tem uma outra árvore numa terra seca, com pouca água, com muito sol, muito vento. Qual é a árvore que vai produzir mais, irmão? É óbvio que é a árvore que está perto da água, porque a outra vai ter muitas dificuldades para produzir. Pode ser que produza, mas vai ter muitas dificuldades. É nesse sentido, onde nós tenhamos um ambiente agradável, não que não vamos ter problemas, não que vamos ter dificuldades, não que vamos ter outras pessoas nos perseguindo, não é isso, mas de forma que possamos frutificar o caráter, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que nós falamos do fruto do Espírito que está em Gálatas, a fruta que são ali são frutas de caráter. Não é fruto de maçã, não é fruto de caráter. Paz, longanimidade, amor, são caráter, são coisas de caráter. E aí diz, em toda piedade e honestidade, no sentido que sem a oração, nós vamos ter dificuldades em viver uma vida sossegada e quieta. Então, a oração faz parte da vida piedosa. Uma outra indicação está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E eu quero dar, antes de falar esse versículo, ler o versículo, não vou ler todos os outros, mas no capítulo 3, começa o seguinte, Paulo dando a Timóteo a indicação de como deveria ser um bispo ou um pastor, a forma dele viver, e também um diácono, que está embaixo também, tá certo? E isso tem a ver com, o versículo 16 tem a ver com o contexto, então eu vou ler o versículo 14 para até o 16 para dar sentido. Escrevo-lhe estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar ou se eu não for, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a forma de como as pessoas deveriam ministrar na casa de Deus, como deveriam ser a característica deles, a coluna é verdade, é a firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aí vem a palavra piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Em outras palavras, qual a indicação que tem nesse versículo aqui? O andar na casa de Deus faz parte da vida piedosa. A forma de como você anda, você vive, o andar no sentido dia após dia, a forma de viver na casa de Deus ou dentro da igreja. Há uma outra coisa que eu quero explicar bem mais claro aqui para os irmãos. Uma vez que você faz parte de uma igreja, não significa que ao sair desta igreja você pode fazer o que você quiser. Ou dizer assim, ah, vou aproveitar a vida agora e fazer o que eu quiser. Eu vou balada, eu vou fazer isso, aquilo outro. Não é isso. O andar na casa de Deus aqui é o fato de você pertencer à igreja de Deus e continuar vivendo, não a igreja física aqui, mas ao fato de você ser um representante de Deus aqui nesse mundo. É isso que Deus vê você lá de cima. Você se torna um representante de Deus, aqui neste mundo. Por isso que às vezes Paulo até dizia que nós somos embaixadores. O embaixador que representa alguém de outro país, ok? Num país distante. Esse é o embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo, no sentido que somos representantes daquilo que é o reino de Deus. Porque nesse não é o nosso reino. Esse não é a nossa pátria. A nossa vida está nos céus, com o nosso Deus. Então, o andar da casa de Deus, a forma de você andar, conforme diz as características aqui, não só o fato de ser pastor ou ser um diácono, mas as características, a forma de viver, tem a ver com andar na casa de Deus e faz parte da vida piedosa. E aí temos o capítulo 4, versículos 7 e 8, o aprendizado da doutrina faz parte da vida piedosa. É outra indicação de Paulo. Veja o versículo 7 e 8. Vou ler o 6 para dar sentido. Propondo estas coisas aos irmãos, quer dizer, do versículo 1 até o versículo 4, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, Timóteo já havia seguido isso em relação à doutrina. Aí ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Não é fábulas velhas, é de velhas. Velhas o quê? As mulheres daquela época tinham a mania de contar histórias, lendas, fábulas, inventar coisas. Então, rejeita isso, rejeita essas coisas. Não importa se tem a ver com Deus, se tem a ver com coisas antigas, do tempo antigo em relação à palavra de Deus. Não, não. Está na Bíblia? Ok, vale. Não está? Esquece. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Aí vem a palavra piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ok, o aprendizado da doutrina faz parte da vida piedosa. Então, Paulo dá a instrução para Timóteo. Timóteo, continua desenvolvendo o seu conhecimento sobre a palavra de Deus em todos os aspectos, principalmente a palavra doutrina. Quando a gente fala a palavra doutrina, parece uma coisa muito complexa, muito difícil. Não, a palavra doutrina tem a ver com ensino da palavra de Deus. Tudo que está voltado a ensino. Por exemplo, vamos falar aqui sobre algum aspecto que ele mencionou aqui, que é a promessa da vida presente e a que há de vir. Que é essa promessa da vida presente? A promessa é sobre todos os aspectos em que Deus está conosco, nos orientando, nos ajudando a fazer tudo. Em relação a que há de vir, sobre todas as coisas que Deus falou, que as coisas da vida do futuro, essas coisas tem em volta um ensino. E a prática desse ensino faz com que seja uma doutrina, ou seja, você se torna alguém conhecedor de uma verdade profunda. Por exemplo, se Deus está falando que tem vida aqui, tem vida depois, então Deus é eterno. Isso é uma doutrina. E a palavra eternidade, Deus é eterno, tem muita coisa envolvida. Porque quando fala de eternidade, você envolve não só o passado, não só o presente, não só o futuro, mas envolve todo o tempo, dizendo o seguinte: Deus nunca morre. E aí você vai para esse aspecto. Se Deus nunca morre, então quando é que ele nasceu? Começa a ter... Peraí, Deus nunca nasceu, Deus sempre existiu. E como é que ele veio a existir se não... Irmãos, tem certas perguntas como essa, que a gente questiona, não tem respostas aqui. E, aliás, às vezes não vai encontrar resposta nunca. Mas uma coisa é certa, é uma verdade, é um ensinamento em que está bem conhecido em toda a palavra de Deus, de que forma que você vê Deus desde o princípio até no final e de forma corpórea, porque ele vem a ser um Deus invisível no começo e se torna um Deus visível no final da Bíblia. Ou seja, nós vamos poder vê-lo. Então, há uma coisa muito grande relacionada só à palavra sobre a doutrina de Deus eterno. E aí você fala assim: se Deus é eterno, eu sou salvo, eu vou viver eternamente? Sim, porque ele fala sobre essa vida e eternidade. E até que ponto essa eternidade afeta hoje e no futuro? Porque no passado você não pode considerar. O ponto de partida é o ponto que você aceita Cristo e segue em frente. Qual é... ou o que Deus quer de mim durante todo esse período, em todas as épocas? É nessas coisas é que a gente tem que ficar voltado. É nisso que Paulo fala para Timóteo: exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, o aprendizado da doutrina faz parte da vida piedosa. Agora, tenho mais outra indicação. Capítulo 5, versículo 4. A prática da vida cristã faz parte da vida piedosa. Ou seja, não é o fato só de você aprender, mas de colocar em prática. Versículo 4. Vou ler o versículo 1, 2, 3, 4 para dar sentido. Não repreenda asperamente o ancião, os mais velhos, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, quando há necessidade de repreender, é óbvio. As mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Aí ele fala: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercitar, ou a exercer piedade para com a sua família. Então, só falando da viúva aqui, não é o fato de só a viúva exercer a piedade, mas a orientação aqui sobre o aspecto em relação às viúvas, ou seja, que não tinham maridos, não tinham como depender às vezes da família, mas exigia-se que havia uma colocar em prática aquilo que realmente tinham aprendido. Então, a prática na vida piedosa faz parte, a parte da vida cristã, a prática da vida cristã, faz parte da vida piedosa. Não é o fato de só você conhecer, é de você colocar em prática o que você já ouviu. O fato de você conhecer e não colocar em prática, como o Tiago diz, é aquele que olha para o espelho, rapidamente vai e se esquece da forma que estava. O seu cabelo, os seus olhos, o seu óculos, ou qualquer coisa. Simplesmente você não lembra mais. Isso não pode acontecer. Deve haver realmente o conhecimento da doutrina, as coisas relacionadas a Deus, e aí colocá-las em práticas para viver. Uma pessoa que conhece a verdade vive pela verdade. Uma pessoa que conhece a verdade, a palavra de Deus, vive pela esperança que ela dá. As pessoas aí fora não conhecem a verdade. Eles conhecem fatos e coisas relacionados à sua própria vida. E eles vivem baseado em sua falsa esperança. Ou seja, eles colocam os seus valores baseado naquilo que é material. E a Bíblia diz que tudo que é material se deteriora. Então, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. As pessoas colocam o coração em cima de valores. e isso se perde com o tempo, ou se estraga, ou se rouba, ou se enferruja. Então, nesse caso, a prática da vida cristã faz parte da vida piedosa. Mais uma indicação, versículo, capítulo 6, versículos 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. A satisfação em viver faz parte da vida piedosa. Irmãos, satisfação tem a ver com satisfeito, estar contente. Olha o que diz capítulo 6, versículos 5 e 6. Perversas contendas de homem, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-se dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, a satisfação em viver faz parte da vida piedosa. Em outras palavras, como diz aqui, estejamos com o que cobrirmos, lá no versículo 8, e com o que comer, estejamos contentes. Você está satisfeito com aquilo que Deus tem dado para você? Você está contente com aquilo que Deus tem colocado diante de ti? Às vezes nós queremos coisas que são sonhos em nossas vidas, mas por outro lado, às vezes, esses sonhos nos levam a afastar-nos de Deus. Quando existem coisas que nós desejamos, que é algo que Deus vai ser honrado, ou vai ser um conhecimento a mais para a sua vida, Deus com certeza vai lhe conceder. Mas quando existe algo em que você busca, e a satisfação é a si mesmo, ou seja, para tentar preencher algo que você gostaria de ter em sua vida, ou sentir satisfação por aquilo, isso não é de Deus. Porque todas as vezes que você tem algo que você quer preencher, mas Deus está envolvido no assunto, ele com certeza vai ser glorificado e Deus vai lhe conceder a oportunidade. Talvez não imediatamente, mas com o devido tempo ele lhe conceda. Então, o satisfeito com a vida tem a ver com o dia após dia. Ou seja, você nunca para de querer alguma coisa nova. Não tem nada de errado nisso. Mas quando você quer alguma coisa nova, em que Deus não está envolvido, aí tem algum perigo, e isso vai levar você a fazer as coisas erradas. Então, aí a satisfação em viver não faz mais parte da vida piedosa. Por quê? Você está buscando viver para si mesmo. No momento em que você vive para Deus, e Deus lhe concede a oportunidade, com certeza, Deus vai ser glorificado. E tem mais uma indicação, capítulo 6, versículo 11. Lá no versículo 11, a busca da piedade, ou seja, a forma de adorar a Deus, que tem a ver com adoração. Adoração é oração, leitura da Bíblia, conhecimento da Bíblia, louvor, dízimos, ofertas, comunhão com os irmãos, oração em grupo, oração pessoal. Tudo isso faz parte de adoração, ok? Não é só cantar, adorar não é só cantar, é todo esse contexto. Então, a busca dessa adoração ou da piedade faz parte da vida piedosa. Versículo 11, olha lá o que diz. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Que ele está relacionado ao versículo 9, 10 e tem a ver com o dinheiro. A busca de dinheiro, correr atrás de dinheiro. Foge dessas coisas. Segue a justiça, ou seja, a forma de maneira de que Deus julga as coisas, ou aprender a como Deus julga. A piedade, a forma de adorar a Deus de maneira correta. A fé, o amor, a paciência, a mansidão. E isso, essa busca dessas coisas, porque seguir isso significa que você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que desenvolver. E isso faz com que você realmente tenha uma vida piedosa. Segundo a vida piedosa em Timóteo, existem 6 indicações. A oração faz parte da vida piedosa, o andar de Deus, o andar na casa de Deus faz parte, o aprendizado da doutrina, a prática da vida cristã, a satisfação em viver e a busca de adoração correta. Ou não só mais a adoração, mas a piedade. No momento em que você faz isso, você está realmente dentro daquilo que Deus estabeleceu, que é a vida piedosa. Agora, não é fácil fazer tudo isso. Exige esforço, exige gastar tempo, exige oração, exige rejeição de outras coisas que vão te atrapalhar. Existe uma certa santificação. A santificação tem a ver com separando coisas que você considera bom para Deus e separando coisas que você não quer, que não satisfaça a Deus, tirando da sua vida. Às vezes, você vai ter que tirar algum amigo da sua vida. Não tem como você continuar com ele, porque todas as vezes que você encontra com ele, ele só fala em pornografia, só tem duplo sentido. É melhor evitar esse tipo de pessoa. Você vai ouvir uma vez, ouviu a segunda, não dá para continuar, afasta. A Paulo fala isso, afasta desses. Né? Porque eles não querem conhecer você, eles querem sempre continuar fazendo a vida dele. Então existe um sacrifício aí envolvido. Então existe sacrifício envolvido em relação a lugares, em relação a pessoas, em relação a familiares, em relação a muitas coisas. Coisas que no passado você tinha vontade de comer, tem ainda hoje, mas você vai ter que evitar, porque certas coisas dá duplo sentido de mau testemunho, aparência do mal. Então é melhor evitar esse tipo de coisa. E isso faz com que realmente a vida que você leva se torne uma vida de adoração a Deus. Porque uma vida piedosa é uma vida de adoração a Deus. No sentido, você faz, não porque você quer fazer, mas você faz porque você se sente alegre em fazer a vontade de Deus. Tanto é que Jesus falou isso. Eu vim realizar a vontade de Deus. Eu não vim realizar a minha vontade. E nós estamos aqui não para realizar a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E Ele vai nos recompensar por isso. E isso tem a ver com a vida piedosa. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a Tua bondade, Teu amor, a forma como o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda Teu povo aqui reunido. Ajuda-os a viver de forma que agrade ao Senhor e que possamos realmente frutificar e podermos ajudar outras pessoas a conhecer a Cristo como Salvador. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos voltando às nossas casas, nos dá segurança, possamos voltar aqui às 6 horas para o nosso estudo e algumas outras pessoas um pouco antes a nossa reunião. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.